Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Antes de começar o podcast, queremos te contar que tem novidade na escola Educando seu Bolso. Lançamos mais um curso. Ele te ajuda a tomar as principais decisões financeiras relacionadas à moradia. Comprar um imóvel ou alugar, financiamento ou consórcio, amortizar o financiamento ou deixar o dinheiro investido. E por aí vai. Confira lá em educandoseubolso.blog.br/cursos. E agora sim, fique com o nosso podcast.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Vitor. Ele é da PagSeguro, PagBank mais especificamente, para a gente falar sobre carteira digital lá na Pag e uma série de outros serviços que eles estão acrescentando ao portfólio de serviços deles aí a cada dia que passa. Cada divulgação de resultados que você vai olhar da Pag, você fica impressionado com um novo número de clientes, né? Superlativo, com a quantidade de novas funcionalidades acrescentadas ali ao portfólio de produtos. Então, eu acho que nós estamos aí prestes a ter uma série de novidades bem interessantes com o Vitor. Vitor, muito obrigado por comparecer aqui, cara, por compartilhar seu tempo conosco, com o ouvinte do Educando. Seja bem-vindo, peço que você apresente minimamente o nosso público, por favor, cara.
Obrigado, Frederico, pelo convite. Me apresentando um pouquinho, então, eu sou gerente geral do PagBank. Então, eu olho algumas das frentes dentro do PagBank, principalmente frentes de evolução do mercado como um todo, né? Então, Pix, Open Banking, são os assuntos que estão mais comigo, e até por isso eu acabo conseguindo ter uma visão grande da conta como um todo. E acho que, contando um pouquinho mais, né, meu histórico sempre no mercado financeiro, então trabalhei por muito tempo no Itaú, acabei decidindo fazer essa mudança para um mundo mais digital, bem nesse começo da conta digital do Pag, um crescimento gigante que tem sido super, super legal, super interessante.
Muito legal. 8,6 milhões de downloads de apps ali, né? 7,9 milhões de clientes ativos. Realmente números bem grandes. Acho que, para quem não conhece a Pag, realmente disruptivo ali em 2013. Não sei se estou enganado com os POS ali, com as maquininhas para o micro, empreendedor, para o autônomo, pessoa física. E vem acrescentando esses produtos. Né? A conta PagBank aí, alguns anos atrás. E agora a carteira digital também. Então, vamos começar aí, Vitor. Você que é gerente geral de novos negócios da Pag, não faça ideia, não deve ter tempo nem de respirar aí, né? Vamos começar com
exatamente.
Vamos começar conceituando, cara, para o nosso público, o que são essas carteiras digitais?
Boa, Fred. Cara, acho que assim, eu vejo três papéis de carteiras digitais hoje no mercado que acabam tendo alguma relação, mas ainda muito diferentes. Então, a carteira digital no Brasil começou lá atrás, se não me engano foi 2011, com a chegada do Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay da vida, onde você literalmente digitaliza a sua carteira, né? Então você tem ali um cartão, você coloca no Samsung Pay, você faz uma transação na máquina, em vez de usar o cartão, você vai usar o seu celular, que é bem a digitalização daquela carteira, né? Então é a lógica da carteira digital. E isso tem evoluído, né? Com novas tecnologias e novas frentes, essa carteira digital tem evoluído. Então, saindo dessa, literalmente, digitalização da carteira até uma criação de outras frentes. Então, por exemplo, carteiras digitais onde você usa o QR Code como forma de pagamento e não necessariamente você tem um cartão por trás. Pode ou não, né, ter um cartão por trás. E aí eu acho que nesse pedaço acabam se tendo players diferentes fazendo papéis diferentes, né? Então, você tem desde players onde você olha a carteira digital como uma forma única, né? Então, assim, você vai lá, você vai adicionar um cartão ou colocar um saldo naquela conta, naquela carteira e usar para fazer um pagamento ou outro e acaba se limitando a isso. Então, tem alguns players do mercado que são mais nichados, bem focados nisso. E cada vez mais você vê bancos digitais e carteiras digitais crescendo, onde ela oferece não só essa feature de carteira digital, né, mas como uma conta mesmo, quase um banco digital sendo evoluído, né? Então, você sai daquela carteira, passa para uma conta, chegando até um banco digital, que é o Pag hoje, né? Então, hoje o Pag, ele tem essa mistura de ter as features com uma carteira digital, então você consegue colocar o seu cartão ali, fazer um pagamento de conta, abastecer num posto Shell, você consegue fazer diversas coisas, mas você também tem todas as features de banco, de empréstimo, de investimento, de seguros. Então, cada vez mais, diferentes players têm olhado para isso de forma diferente. E acho que é, principalmente esse último ano e esse ano agora, tem sido anos de muita mudança no mercado financeiro que devem mexer ainda mais com essa dinâmica de mercado, de como vão funcionar essas carteiras barra bancos e contas digitais.
Tá, se eu entendi bem, então você, tentando recapitular aqui, você começa com o histórico do Apple Pay, Samsung Pay, que é mera vinculação de um cartão plástico, né, um cartão de crédito físico, num aplicativo do seu celular para fazer pagamentos por aproximação, né, quer dizer, por razões que a gente agora, com a crise sanitária, entendeu muito mais praticamente a importância. Você passa por carteiras digitais mesmo, dos concorrentes aí, de vocês, só para citar nome, Ame Digital, né, PicPay, etc., que são só carteiras, né, quer dizer, que você acaba, às vezes, até tendo algum programa de cashback, alguma coisa ali que retroalimenta o seu saldo. Eu acho que é um passo dois, porque você passa a ter uma vinculação um pouco maior, porque você tem um saldo ali, né? Com a outra, você não tem. Se você troca um Apple por um Samsung hoje, você vai sair da Apple Pay e vai para o Samsung Pay, você desvincula seu cartão aqui e vincula ali. Já para sair da AME, da PIC, você tem que entender o que vai fazer com o pequeno saldo que, porventura, você tem ali, até chegar na carteira digital de vocês, por exemplo, que está mais entranhada, eu acho que ali, com o portfólio de produtos e serviços da PagSeguro, né, que é muito, muito maior realmente, né, que tem uma conta digital, aplicações financeiras, fundos de investimento, a própria maquininha, que tem uma consagração muito grande como solução de meio de pagamento. É mais ou menos por aí?
Exatamente isso. Você explicou, você resumiu perfeitamente o que eu comentei.
Legal. E como estratégia, cara, assim, vocês estão embarcando diferentes públicos em diferentes produtos? Por exemplo, vocês começaram muito com a maquininha, né? E aí os recebimentos dos comerciantes via maquininha eram creditados ali na conta, que deram origem ao PagBank, e agora tem a história da carteira. Como é que vocês oferecem esses diferentes níveis de produtos para diferentes perfis de produtos, se é que existe esse tipo de segmentação?
Perfeito, cara. Então, comentando um pouquinho como que a gente olha para isso, e acho que isso é claro até nas nossas divulgações de resultado, basicamente a gente olha para dois tipos de clientes. Então, um cliente vendedor, um merchant, que é o cara que muitas vezes tem, seja uma maquininha, seja algum e-commerce com a gente, tem o nosso checkout ali por trás do e-commerce dele, e o cliente consumer, que é o cliente que olha para a gente, pensando no PagBank, né, como um banco, como uma conta digital, e vai vir ali porque o banco que ele tinha não o atende, ou até ele não tinha, um desbancarizado que está entrando no mercado e vê a nossa conta como um caminho para se bancarizar. Então, hoje nossos segmentos são esses dois, e aí como a gente olha para isso, é sempre pensando o uso de cada cliente, né? Então, assim, putz, o cliente vendedor, ele naturalmente, né, vai ter uma entrada de dinheiro na conta já automática, né, porque ele está ali vendendo na ponta, o dinheiro está entrando e ele vai acabar usando a conta de alguma forma ou de outra. E o cliente consumer, como um trabalho extra, né, da gente pensar nessa aquisição dele e do cash-in dele, né, da entrada de dinheiro dele na nossa conta, mas no final a gente acaba sempre olhando, cara, para o cliente, como que a gente facilita a vida dele, né? Nosso cliente, mesmo nosso cliente merchant, é um cliente menor. É o microempresário, é o cara que muitas vezes mistura muito PF e PJ na vida dele, né? O negócio e o pessoal estão muito intrínsecos juntos. Então, quando a gente olha para a nossa conta, é sempre pensando como que eu facilito a vida dessas pessoas que não têm muita oportunidade, que é muito como veio o Pag, né? O Pag cresceu e criou o tamanho que tem pensando nisso, né? Como que eu facilito a vida das pessoas? Como que eu olho para um vendedor e falo assim, cara, putz, deixa eu facilitar você receber um cartão de crédito, deixa eu criar uma máquina que vai ser mais fácil para você. E a nossa mentalidade também para conta, né? Como que eu facilito? Como que eu pego uma pessoa que não tem um banco e vem para cá e traz a conta e a gente cria formas de facilitar isso. Então, um exemplo claro disso foi a pandemia, né, do ano passado, e que está acontecendo até agora, mas com o auxílio emergencial, a gente teve muito cliente que veio para a gente porque recebeu o benefício, tinha lá o aplicativo que ele conseguia usar de alguma forma o dinheiro dele, mas também via valor em ter mais coisas. Já que eu estou recebendo nesse mundo digital, estou recebendo nesse mundo online, deixa eu fazer o melhor uso disso, deixa eu pensar como que eu uso um que eu goste mais, que me facilite. Então, para a gente, teve um crescimento grande nessa linha do consumer, vamos por assim, de clientes que vieram porque, putz, a pandemia forçou uma digitalização do mercado inteiro, né? Então, acho que essa mudança foi muito grande e tem sido muito importante para o mercado, né? A digitalização de todo mundo.
Tá, já que você falou de benefício emergencial e falou de cash-in também, né? Quer dizer, acho que a dúvida que o pessoal tem é como é que eu coloco o dinheiro nessa carteira, né? E aí, bom, se você é vendedor, tem uma fonte muito clara e evidente de entrada de recursos, que são os recebimentos provenientes das suas vendas, né? É, mas se você é um consumidor nesse outro segmento de clientes que você diz que vocês têm, como é que ele coloca esse benefício emergencial, é creditado diretamente, transferido para a conta dele, tem o QR Code, tem o crédito via boleto, pode receber um PIX, quer dizer, fala um pouco para nós sobre isso, por favor.
Assim, contando um pouquinho como funciona, né, o cash-in na nossa conta, adição de fundo de dinheiro na nossa conta, né, a gente tem, cara, basicamente, vamos pôr quatro formas, né, uma delas é o boleto normal. Então, assim, vou imprimir um boleto, vou, ou seja, né, no meu aplicativo do banco, seja em algum lugar presencial, cada vez menos, mas vou pagar aquele boleto e esse boleto vai fazer o dinheiro entrar na conta, né, vamos por assim. Então, com o pagamento do boleto, esse dinheiro vem para a conta e o nosso cliente acaba tendo a possibilidade de usar ela para outras coisas. Uma segunda forma é cartão de crédito. Então, o cartão de crédito acaba sendo uma forma de você usar todas as features da nossa conta, seja pagando uma conta, seja abastecendo no posto de shopping, como comentei, seja recarregando seu celular. Então, você consegue usar o cartão de crédito como uma forma de pagamento. Então, não necessariamente você vai fazer o cash-in na conta, mas você acaba usando as features da mesma forma, via cartão de crédito. Uma terceira forma é o PIX. Essa é uma forma que tem crescido muito no mercado como um todo, né? Então, é legal comentar alguns números, que eu não sei quanto o pessoal está por dentro, mas no começo do ano o Bacen divulgou que o volume de PIX já passou o volume de TED no mercado. Então, tem sido impressionante o quanto que o PIX cresceu. Então, essa é uma forma fácil, junto com as outras transferências, né? Aí engloba tudo, né? TED, DOC, também funciona, mas acho que cada vez mais o PIX é o caminho, né? Muito mais simples. Você cadastra a chave e você consegue colocar o dinheiro ali em 2 segundos. E uma quarta forma, principalmente pensando no pessoal do auxílio emergencial, foi o cartão de débito virtual da Caixa. Então, pensando nessa parte do auxílio, basicamente, quem recebeu auxílio tinha 2 formas, né? Então, ou ele imprimia um boleto e pagava lá no aplicativo da Caixa, né, esse boleto, ou ele cadastrava o cartão de débito virtual dele aqui com a gente, e aí ele fazia uma transação de débito que, na verdade, fazia o cash-in desse dinheiro para a conta PagBank. Então, especificamente, né, do auxílio emergencial tiveram esses 2, mas nossa conta acaba tendo cada vez mais, principalmente com a entrada do PIX, facilidades grandes de, cara, colocar o dinheiro. Cada vez menos isso é um impeditivo, né? Cada vez mais isso é mais fácil, mais rápido e funciona a qualquer hora, né? Que eu acho que TED, DOC, boleto, tinha algumas dificuldades de tempo, ou de espera, ou de quero fazer no final de semana, não consigo. E, putz, o PIX quebrou isso 100%. Então, falo o meu exemplo que eu gosto de dar muitas vezes, que mostra muito claro quando isso é fácil. Eu, outro dia, estava andando aqui perto da minha casa, ia pagar numa máquina do Pag, que o Pag via QR Code do Pag, e eu me toquei que eu estava sem dinheiro na minha conta do PagSeguro. Eu, na hora, eu entrei no meu outro banco, fiz um PIX para minha conta do PagSeguro, em questão de 15 segundos, eu saí de um estado de não ter nada, consegui fazer uma transação ali muito rápido por conta disso, porque é um caminho muito fluido. Então, tem ajudado muito a gente nessa lógica de adição de dinheiro e de cash-in.
Legal. No caso do boleto, como você falou que uma grande parte dos clientes de vocês é desbancarizado, ou seja, o primeiro relacionamento que eles têm é com vocês, imagino que esse boleto, inclusive você podia até confirmar para mim, você baixa o aplicativo, gera o boleto para fazer o cash-in dentro do aplicativo e a partir daquele boleto você pode pagar na lotérica, alguma coisa assim, né, em dinheiro espécie para aqueles que ainda estão manuseando dinheiro em cédulas, né, quer dizer, isso é cada vez menor o volume de pessoas, mas é assim que eles entram no circuito. É mais ou menos isso aí?
É exatamente assim, Fred. Então, o cliente consegue, em 3 minutos, se cadastrar na nossa conta, mandar todos os documentos e tal para a nossa análise. Enquanto isso, ele já consegue gerar esse boleto, fazer o pagamento numa lotérica ou em qualquer outro lugar que aceite esse, né, esse pagamento, seja um banco dele mesmo, se ele for na boca de um caixa, também vai conseguir fazer esse pagamento com dinheiro. E aí, a partir disso, o dinheiro está, aspas, digitalizado ali na conta dele do PagSeguro e ele consegue fazer a transação que ele quiser. Ele consegue usar isso para qualquer coisa que for de interesse dele.
Legal. E então, aí, vamos dizer assim, mesmo essa turma, né, Vitor, que é desbancarizada, entra com saldo menor, etc., imagino que eles vão progredindo aí na escala de uso dos serviços oferecidos pela Pag. Qual que é a progressão natural? Vocês têm um caminho natural pelo qual os clientes vão pagando? Porque, por exemplo, o cara da loja física, esse exemplo que você deu, né, você transferiu do teu banco outro, né, agora todo mundo tem um outro, né, e transfere entre contas, né? Você transferiu e depois usou essa grana como um pagamento ali da Pag. Você pode ir numa loja, por exemplo, que vende com um terminal, uma maquininha PagSeguro, e pode fazer o pagamento com seu saldo em carteira digital PagBank, sem usar o cartão. Você pode simplesmente transferir o saldo em conta, esse do benefício emergencial, por exemplo, que você transferiu para a conta PagBank, num supermercado, numa venda, num comércio, que use a maquininha da PagSeguro como terminal de ponto de atendimento, é isso?
É exatamente isso, Fred. Entrando um pouquinho no detalhe, né, até para explicar um pouco melhor, hoje a gente tem em todas as nossas máquinas um nosso QR Code PagBank, e aí o cliente consegue, com o nosso aplicativo, ir lá, chegar na maquininha, na nossa maquininha, o operador vai colocar lá a opção 4, que é QR Code barra Pix, vai entrar na parte do QR Code, ele vai aparecer na tela, você vai escanear, aprovar, e esse dinheiro é transferido, vamos pôr assim aspas grandes, para o vendedor, esse dinheiro vai para o vendedor que fez aquela venda. Então, hoje esse é um caminho que cada vez mais tem sido usado, principalmente porque a gente acaba tendo algumas parcerias grandes no QR Code, né? Alguns cashbacks, então seja com a Swift, seja com Cobase, a gente tem algumas marcas grandes que usam o nosso QR Code, e aí a gente sempre tem algum benefício. Ele vai mudando de tempos em tempos, mas sempre tem algum benefício para o cliente que for lá e fazer um pagamento com o nosso QR Code com o saldo da conta dele direto.
Ou seja, eu, sendo cliente PagBank, tendo um cartão de crédito vinculado à minha conta e tendo também saldo, eu provavelmente vou dar preferência ao saldo que eu tenho em conta nesse pagamento, porque eu vou receber um cashback em volta, algum benefício, um desconto, alguma coisa parecida por aí, né?
É exatamente isso. Então, dando o caso da Swift que eu comentei, você vai chegar na Swift, comprar alguma carne, alguma coisa que você queira para o seu churrasco, e vai lá pagar com o QR Code, você vai ter um desconto. Eu não lembro agora quanto é que está, mudou esses tempos promocional, mas chegou a gente ter promoção de 10% de desconto na Swift. Então, e aí, esse dinheiro vem de volta para você em até uma hora, então logo ele está com você, e você consegue usar para outras coisas que você queira lá dentro da conta do Pag.
Tá, então vocês estão na onda do cashback também, bom saber. Cashback é a nova paleta mexicana, todo mundo está na onda.
Exato.
Do cashback. E o Pix também está sendo oferecido como uma forma de pagamento por logística, nessa opção 4 que você falou, QR Code barra Pix. Quais são as condições? As mesmas condições do cartão ou as taxas de desconto são um pouco mais baixas? Como é que funciona?
Isso é muito de cliente a cliente, né? Assim, a gente acaba não tendo 100% um padrão. Em geral, ela é uma taxa mais atrativa do que o que ele tem no cartão, até por conta de todo o esquema por trás, seja do Pix, seja do cartão. Ela é uma taxa mais atrativa em geral do que o cartão. E sim, a gente hoje, posso falar porque eu sei que muitos clientes ou ainda não têm ou têm parcial, eu acho que hoje a gente é o maior parque de Pix nos merchants no Brasil. Todas as nossas máquinas, de alguma forma, aceitam o Pix, seja via máquina mesmo, né? Quando ele tem as máquinas maiores, mesmo nas máquinas pequenininhas, ele consegue, ele muitas vezes já usa o aplicativo no próprio celular também, e aí ele consegue também fazer uma transação Pix, uma venda Pix ali. Então, concebeu toda a nossa estratégia de como que a gente ia entrar com o Pix, teve um cuidado muito grande de pensar não só do lado do banco, né? Mas do lado do adquirente nosso também, de como que isso ia funcionar e qual que era a nossa ideia. Então, hoje, nossos checkouts aceitam Pix, nossas maquininhas aceitam Pix, e a gente entende que é uma via sem volta. O Pix tem sido muito mais usado na substituição da TED, ainda se vê muito pouco a lógica de pagamento, mas a gente entende que pode ser que cresça e a gente não quer ficar para trás. Então, essa foi muito a lógica nossa quando a gente organizou essa ideia como um todo.
Ah, muito legal. Eu não sei se você pode dar algum número específico, né? Mesmo se não puder, imagino que então a participação do meio de pagamento Pix no total esteja crescendo nas maquininhas, é isso?
Na verdade, o que a gente tem visto muito isso, até o nosso segmento padrão do mercado como um todo, né? Então, muito do que tem sido divulgado pelo Bacen, a gente tem visto um volume muito grande em transferência. Então, na substituição de Pix, de TED Doc, Pix substituindo o TED Doc, isso tem crescido muito. Como eu comentei, nós segue o padrão do mercado, então O Bacen divulgou que o PIX já passou o volume de TED Doc, o Nova aqui também, hoje já representa em algumas partes mais do que TED Doc. E vendas ainda mais tímido. Se não me engano, o último número do Bacen era algo perto de 2, 3% do volume de transações PIX. Eram o que eles chamam de P2M, né? Então, Person to Merchant, né? Então, uma transação de venda. E ainda com muitas ações do Banco Central de evolução disso, né? Então, como que eu faço isso facilitar? E no nosso, segue muito essa lógica, né? Não lembro o percentual de cabeça, a gente nem pode divulgar, mas assim, seguindo muito esse padrão, ainda muito tímido, ainda muito incipiente versus a transferência, que tem sido uma transição muito rápida, acho que até mais rápida do que muita gente esperava. Acho que para a transferência, o Pix acaba sendo uma forma quase que, né, no-brainer de mudança, né? O fluxo é quase igual, a experiência é quase igual, né? Assim, não tem nada muito diferente. É até mais fácil se você usa a chave, e funciona em qualquer horário, funciona de qualquer forma. Então, alguns players do mercado já têm até, aspas, tirado o TED Doc, usado só Pix para transferência, porque não faz sentido você ter as duas. Então, o Nubank é um, se você faz uma transferência, vai ser um Pix e não tem opção. Por conta disso, é claro, é transparente. As mesmas informações que você precisa colocar para uma transferência TED Doc, vai funcionar um Pix, e dependendo do que você usar, se for uma chave e tal, aí só vai funcionar pelo Pix, então facilita.
Ah, tá. Desculpa só a insistência, mas é porque realmente, de fato, o Banco Central falou que já 70% das pessoas já fizeram, né? E como você disse, tem toda razão, quer dizer, a grande maneira é substituir o TED Doc. E juntando com uma das reclamações de muitos comércios, é que os bancos ainda não estabeleceram, e até algumas credenciadoras, como você falou, que ainda não embarcaram essa solução no seu parque tecnológico, no seu parque de hardware, ainda o Pix como uma solução mais robusta, e tem bancos que ainda não estabeleceu a forma de precificar, né? Como é que vai cobrar o recebimento via Pix. Vamos lembrar para o nosso ouvinte que na maquininha você paga uma taxa de desconto, né, para a credenciadora, pode ter uma taxa de antecipação se você quiser receber fluxos futuros imediatamente. Então, eu queria só, como, quando você falou, né, que vocês estão na vanguarda aí do Pix como uma forma de recebimento, minimamente poder validar a tese de que vai dar o pequeno negócio, né, que é um segmento do qual vocês têm cuidado já há bastante tempo, vai dar para esse pequeno negócio economizar uma grana em termos de taxa de desconto, oferecendo essa possibilidade.
Fred, sim, é isso com certeza. Então, assim, hoje a nossa taxa padrão para Pix, ela é abaixo da nossa taxa padrão do débito. Então, assim, hoje a ideia é que o nosso cliente consiga fazer essa transação do Pix e economizar, exatamente pelo fato de a transação de cartão tem um esquema por trás muito grande, que tem um custo alto. O Pix não tem, né? Assim, tem algum esquema por trás que tem um custo, mas não é igual e não, o custo nem se compara. Então, hoje a nossa taxa padrão, ela é abaixo. Dependendo do cliente, ela acaba alterando, né? Tem sempre mudanças, mas o geral dela é ser abaixo do débito para os nossos clientes, principalmente o cara pequeno. Sim, ela em geral vai ser abaixo do débito.
Excelente, excelente. Abaixo da taxa mais barata que tem, que é a do débito, conforme foi falado pelo Vitor, porque o arranjo institucional que está por trás de uma transação via cartão de débito é mais complexo, envolve mais intermediários do que o arranjo que subsidia o pagamento via Pix. E parabéns para o Bacen pela iniciativa, né, e para os agentes de mercados que estão repassando essa simplificação aí no preço do cliente final. Precisamos baratear muita coisa no sistema financeiro ainda. Cara, mais uma coisa. Eu fiz um teste antes da nossa conversa aqui hoje, né, com a carteira de vocês, e aí eu preciso te perguntar, assim, eu fui pagar, cadastrei meu cartão, fui pagar numa loja com maquininha, e aí não aceitaram o meu cartão de outro banco no pagamento via carteira digital. E aí me disseram que com aquela carteira ainda eu podia pagar só com saldo em conta, mas a integração com cartões de outros bancos ainda não estava disponibilizada na carteira. Imagino que seja uma coisa que vocês vão ainda cuidar de operacionalizar, mais ou menos por aí?
Fred, é isso aí. Então, eu não sei qual loja que você foi, mas assim, a gente tem dois motivos para isso acontecer, tá? Então, assim, um é negociação. Por algum motivo, essa própria loja pode ter olhado e falado assim, não, para mim não faz sentido esse pagamento via cartão de crédito. Só faz um sentido o pagamento por saldo. No limite é, se o cliente quiser pagar com cartão de crédito, que ele tire o cartão e pague aqui na minha maquininha. E segundo, pode ser algo evolutivo, né? Então, a gente tem parceiros onde a gente tem os dois. Então, o caso que eu dei da Swift é um que aceita os dois. A gente consegue pagar com cartão, com saldo, qualquer um dos dois. E sim, tem alguns parceiros nossos que, por opção dele, ele também prefere não receber o cartão via o QR Code, né? Via a carteira digital. Ele prefere seguir no padrão antigo com a maquininha. E para a gente também tudo bem. Sim, acho que essa digitalização é algo que vem acontecendo e é muito a pedido do cliente. Então, a hora que você vai vendo alguns clientes pedindo, e foi o seu caso, com certeza, eles vão olhar e falar assim, cara, então, putz, talvez precisamos mexer, precisamos alterar alguma coisa. E é natural, acho que é uma mudança que vem acontecendo e ela é natural no mercado.
Legal. Usando o caso de outro concorrente aí, cara, só para reforçar minha pergunta para você sobre segmentações de público que vocês têm dentro da Pag, por exemplo, o Bradesco lançou recentemente a Bits, né? Acho que é Bits o nome da carteira digital deles. É um banco tradicional, antigo, e que lançou uns anos atrás um banco digital chamado Next, né? E agora está lançando a carteira e-wallet, uma carteira digital, essas que a gente está falando aí. E na matéria de lançamento, eles dão essa medida de que vão buscar públicos diferentes com cada um desses produtos, né? É mais ou menos a história de vocês também, porque, por exemplo, eu entrei no site da Pag hoje e eu, né, tenho aplicativo, etc. Eu vi a carteira digital muito embolada ali. Embolada é uma palavra ruim, mas muito, vou usar uma palavra positiva, né? Muito bem amarrada e costurada com o portfólio de produtos de vocês, que é, como eu falei no começo do podcast, um portfólio de produtos mais amplo, né? A conta digital, que inclusive vale sempre lembrar para o nosso público que ela rende, né? Automaticamente o saldo está em conta ali, ela rende 100% do CDI até R$1.000, né? E outros produtos de investimento. Você tem algum tipo de segmentação aí para carteira, para Pag, para só maquininha? Alguma dica que você deixa aí, por exemplo, para o nosso ouvinte em escolher dentro do portfólio de produtos da Pag?
Hoje, Fred, até dividindo assim, a nossa conta, ela tem, a gente brinca que ela tem duas fases, vamos por assim, que é a conta quando você só coloca seus dados mais básicos, né? Então, nome, telefone, e-mail, e você consegue ter algum acesso à nossa conta já, muito no modelo de carteira digital, wallet, que alguns concorrentes têm. Então, ali você já consegue provar um pouquinho do que é a conta do Pag, do que é o PagBank. E aí, sempre usando o cartão, né? Sempre tendo o cartão por trás, você usando o cartão como forma de pagamento. Tem a segunda fase que, cara, é tão simples quanto você mandar uma selfie e a foto do seu documento, que você consegue, a gente consegue validar que você é você mesmo, né? Tem uma segurança maior. E aí abre toda a gama de produtos bancários e não bancários do PagBank como um todo. Então, hoje, a hora que a gente pensa, né, nesse papel de banco, conta digital, a gente, na verdade, tem um produto, que é um produto faseado, até pensando nessa experimentação, sabendo que vai ter cliente que vai preferir conhecer um pouco antes de já mandar documento, já mandar uma informação que é mais segura, que ele pode ter algum medo de passar essa informação por estar conhecendo e tudo mais. Então, ele consegue ali experimentar, testar, ver se faz sentido para ele, ganhar algum cashback já nessa brincadeira. Então, ele já consegue recarregar o celular dele, pagar um posto Shell com cartão e ganhar um cashback de volta. E aí, mandando os documentos e a gente conseguindo validar toda essa parte de fraude, né, de segurança, de informação principalmente, ele consegue ter acesso a tudo. E aí, seja na nossa parte de seguro, seja investimento, seja a parte de cartões, né, nosso cartão de crédito, cartões da conta e tudo mais. Então, ele abre a gama inteira de produtos bancários, vamos por assim, do Pag, e ele consegue usar como um todo. Então, acho que assim, a dica, na verdade, assim, é muito fácil você até mandar os documentos. Se você não tem nenhuma restrição quanto a isso, acho que é muito mais fácil você já mandar, em geral, 24 horas, isso está aprovado, você já está com acesso à conta como um todo, mesmo nesse período você consegue ainda já testar um pouquinho, como eu comentei. E para quem tem algum receio de quero testar primeiro, coloca o cartão, se tiver muito receio, vai no seu banco, pega um cartão virtual, coloca o cartão virtual que só funciona uma outra vez e você consegue testar. E você consegue olhar para aquilo e falar assim, tá bom, faz sentido, não faz, acho que tem valor para mim ou não tem, e acho que avança. O que a gente tem percebido, na verdade, assim, a nossa conta, ela é basicamente de graça. Ela não tem custo nenhum para o nosso cliente, seja transferência, mesmo antes do Pix. A gente até lançou uma campanha falando isso. Muita coisa que o Pix trouxe, a gente já tinha dentro de casa, de não cobrar taxa para transferência, de conseguir pagar alguém de forma fácil. A gente tinha toda a loja de fazer pagamento via um contato que você tinha no seu celular e tudo mais. A nossa conta hoje é basicamente de graça. Você paga pelo que você for usar. Então, eu vou abastecer meu carro no posto Shell, você vai pagar. Eu vou contratar um seguro, você vai pagar. Mas o básico da conta não tem custo nenhum. Então, você consegue fazer uma transferência sem custo, você consegue investir esse dinheiro, você consegue fazer uma recarga de celular e aí pagar um pouquinho para isso e ter um cashback de volta. Então, você tem diversas features que você consegue fazer ali, sendo que o grosso da conta, né, não tem nenhuma taxa de manutenção da conta, taxa de cobrança por TED, nada nessa linha. Então, a gente tem visto muito cliente interessado, e a nossa conta, acho que você até comentou, né, dos 7,8 milhões de clientes que a gente divulgou no final do ano, esse último ano a gente teve, se não estou errado, um crescimento de quase 4 milhões de clientes ano contra ano. Então, assim, um crescimento super grande, muito por conta disso, né? A gente cada vez mais tem uma conta mais completa, mais amarrada, né, como você comentou, que tem ali tudo que o cliente precisa, e ele não precisa ir para outro lugar. Ele fica ali e ele consegue usar tudo que ele precisa ali dentro do PagBank. E para um cliente merchant, ainda tem o outro lado, né? Ele ainda consegue vender, ele ainda consegue fazer tudo que ele precisa do lado empresa dele, né? E nem assim sair. Então, ele vende hoje, o dinheiro já cai na conta dele, ele já consegue pagar um fornecedor dele fazendo uma transferência Pix ou fazendo um pagamento por QR Code de alguma forma numa maquininha que esse fornecedor possa ter. Ele consegue transferir um dinheiro para o filho, ele consegue fazer tudo o que ele quiser, consegue investir um pouco do dinheiro dele, consegue contratar um seguro. É uma gama gigante de produtos em volta e que tem crescido e tem evoluído muito esses últimos meses até, nessa linha de facilitar para que o cliente tenha acesso ao mercado financeiro, que não necessariamente é algo que todo mundo tem, né? Então, o Pag vem nessa linha de como que eu democratizo uma conta, um banco para todo mundo.
Não, achei muito legal a sua explicação, pelo que eu entendi, vocês têm diferentes pontos de entrada, né? Tem uma menu degustação ali, cadastro simplificado, talvez ali um outro segundo nível ali com um pouquinho mais de acurácia, até porque procedimentos de segurança exigem, mas tudo num ambiente onde você vai, na medida da necessidade, progredindo, né? Quer dizer, o dinheiro vai passar a render, você vai aplicar, se candidatar para um crédito, vocês têm em fase modalidades de crédito, vai sofisticar um pouco a tua aplicação, vai eventualmente ter acesso a um painel de gestão de vendas, contratar a maquininha e vai aos poucos incorporando aí as soluções no teu dia a dia. Faz bem sentido. E não sei se é bem o que outros estão praticando. Por exemplo, como eu citei o caso aí do Bradesco, me parece que estão segmentando bem por onde você entra e até que ponto você vai. Parece ter um muro, uma barreira um pouco mais firme separando esses diferentes pontos de entrada aí. Interessante. Cara, eu acho que a gente estourou aqui a maioria dos pontos que eu pretendia. O papo está muito bom. Dá para falar sobre o PagSeguro 5 horas seguidas. Uma pergunta que não falta. Mas eu vou encerrar aqui das minhas perguntas e vou deixar para suas considerações finais. Se você tiver alguma pergunta que eu devia ter feito, não fiz, me esqueci, ou alguma dica que você queira deixar para o nosso público. A gente tem um público muito grande de MEI, um público muito grande de autônomo, de pessoa física, né, que é coincidente com o público da Pag. E que tipo de palavra final aí você é que você tem algo a dizer para esse público? Fique à vontade.
Perfeito, Fred. Primeiro, cara, queria agradecer a oportunidade para fazer essa conversa. Acho que, como você comentou também, acho que foi super boa e super válida. A gente poderia ficar aqui conversando muito mais. E para os ouvintes, eu acho que, assim, o meu recado é: gaste 3 minutos abrindo a conta, testando, e veja se é para você. Eu acho que a nossa conta, ela é super completa, ela tem muito benefício, ela tem toda uma frente de cashback onde você consegue ganhar um pouco de dinheiro onde você gasta, né? Então, ter um pouco desse dinheiro de volta, conseguir gastar um pouco menos do que você já gasta, seja via alguns dos parceiros que eu falei, seja uma feature que é razoavelmente nova nossa, que é o shopping, que diversas lojas online onde você normalmente compra, você consegue entrar ali via um link que tem dentro do PagBank e fazer uma compra ganhando um cashback. Tem alguns casos, chega a 6, 7% de cashback de volta. Então, gasta esses 3 minutos, testa um pouco, entende, olha, porque eu acho que a nossa conta tem benefícios muito grandes e que podem ajudar principalmente um MEI, um microempreendedor, a facilitar essa vida financeira, né? Você ter todo num lugar só e ter muito mais facilidade e não precisar ficar mexendo com 10 contas ou mudando de lugar para um outro. Tendo tudo ali junto facilita muito o dia a dia para você focar no que é principal para você, né? Seja sua família, seus amigos, seja o seu trabalho e o que você precisaria estar fazendo no dia a dia.
Muito legal. De fato, fica para mim essa impressão também, né? Meu testemunho aqui ao final. dentro daquelas opções que o Vitor colocou no começo lá de carteiras digitais, de contas abertas de maneira simplificada, né? Sem dúvida que eu acho que a carteira da Pag ela tem muito mais possibilidades do que as que a gente citou como concorrentes aí, né? Ami, Digital, PIC, etc. Nem se compara mais a carteiras ou contas desses grandes bancos aí, como o Inter, por exemplo, que tem, igual o Vitor falou, né? Super App, possibilidade de aplicações financeiras em fundos de investimento, portabilidade de salário, créditos. É, uma coisa que o Inter não tinha agora passou a ter maquininha, né, que é o forte de vocês. Mas certamente o produto da Pag é um produto bastante completo que, se você está nesse mercado de autônomo, pessoa física, MEI, quer ter tudo num lugar só, concordo com o Vitor que vale a pena testar. Uma das coisas que a gente fala aqui sempre, Vitor, é que a gente adora concorrência, a gente adora alternativa, só que o reverso da moeda é que a concorrência alternativa ela transfere uma responsabilidade maior para o cliente, né? Se ele está mal atendido, antigamente era fácil falar assim, estou mal atendido porque tem 5 bancos só no país. Agora está mal atendido, talvez porque você não testou tudo que está no mercado ainda. Então tem uma responsabilidade compartilhada aí que o nosso ouvinte está escutando os meus puxões de orelha aí, vez após vez. Cara, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui, cara, e esclarecendo esses pontos para nós sobre carteira digital. Só posso agradecer mais uma vez.
Obrigado você, Fred. E eu que agradeço o tempo. Tchau, tchau.
Tchau.